passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Bom demais ter você aqui com a gente nesta noite linda, uma noite que nos fez o Senhor. Muito obrigado desde já pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua valiosíssima companhia. Estamos prontos aqui para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. E como todas as segundas-feiras, temos a honra, a alegria e o prazer de receber esse mestre, esse amigo, querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo mais uma vez nesta noite aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo Afonso.
Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva. Que alegria podermos estar juntos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor.
Débora Lira, também com a gente nesta noite, compondo a equipe da Igreja Cristo em Casa. Que honra, Débora, ter você aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã.
Olá, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, e muito boa noite para você que está ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, nosso Michel Camargo aqui na técnica, Débora Linda aqui com a gente também, pastor Paulo Afonso Generoso, irmão querido, boa noite a você e a paz do Senhor, você que nos acompanha em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Obrigado, meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, orando, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite.
Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento tão especial de abertura do Cristo em Casa, nós estamos entrando na Tua doce presença para rogar a Tua bênção toda especial sobre cada ouvinte que neste momento está fazendo parte da equipe da Igreja Cristo em Casa. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua bondade e misericórdia nos alcance. Que esta noite seja uma noite toda especial, em que ouviremos a Tua palavra, ouviremos louvores, participaremos deste culto, seremos enriquecidos com a pregação, mas também ofereceremos ao lado de milhares de pessoas o louvor que será tributado a Ti. Abençoa ricamente o culto da Igreja Cristo em Casa. Que nesta noite haja a marca da Tua presença em cada vida, em cada coração, em cada família. E que o Teu nome, que é sobre todos os nomes, seja glorificado neste culto. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, e ouvia cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela vida ser terrível dor. Como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo meu Jesus. Mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo a mim, por ti, por mim, pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, há muitos também iria remir em Jerusalém.
Alex Gonzaga, aqui na nossa melodia, essa música bonita demais, não é? Via Dolorosa, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meu querido irmão, eu quero trazer a referência bíblica da nossa ministra nesta noite, que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 128, verso 1 a 6, e vamos estar falando sobre as bênçãos de Deus sobre nós.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço, companheiro, para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Eu venho sim, Fábio, cantar parabéns, abraçar os nossos ouvintes, trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes de hoje. Quem tá trocando de idade hoje é a Vilma Carvalho, Alexandro Fontes de Jesus, Uzias Soares de Souza e Maria das Neves Barreto. E para a meditação dos aniversariantes de hoje, está em Provérbios, dois versículos, 1 e 2 do capítulo 3, que diz: Filho meu, não te esqueças dos meus mandamentos e que o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Parabéns!
Senhor, eu não vou me perder de ti. Dos meus lábios nunca sairá um sim a tudo aquilo que deseja ocupar o teu lugar dentro de mim, porque sou povo escolhido teu, sou propriedade particular. Eu conheço tua voz quando chamas o meu nome, sinto a minha alma estremecer.
Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração. Vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos. Hein, Fábio?
É verdade, Eliel. Pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração. De Duque de Caxias, nosso irmão Valdir pede oração para ele e toda a sua amada família. Nosso irmão Adalto pede oração pela saúde e cura de Isabel Cristina. A irmã Elaine de Fátima Gonçalves pede oração pela sua mãe. A irmã informa que está com muito estresse e pede cura e livramento. Eliel, a irmã Rosimar Pontes Silva pede oração para ela e toda a sua família. E de Belfor Roxo, a nossa irmã Sandra Pede oração para ela e toda a sua família também. E ainda a irmã Luísa pede oração para ela e toda a sua amada família. Queridos irmãos e irmãs, a família Melodia estará orando junta nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam de oração.
Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos na Tua presença com gratidão em nossos corações pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará. Diante de nós, Senhor, temos aqui muitos pedidos de oração, mas muita gente necessitada. Meu Deus, quantas pessoas carentes da Tua misericórdia, de um milagre, de uma porta aberta, carentes de saúde, Senhor. Ó Deus, e esses pedidos que nos chegam são de pessoas que estão em aflição. E nós estamos aqui como intercessores, rogando ao Senhor que opere um milagre agora. Ó Deus, toca na vida dessa irmã, toca na vida deste irmão, deste moço, dessa moça. Abre a porta, Senhor Deus, que tanto ele precisa, que tanto ela precisa. Dá saúde a este teu filho. Ó Deus, abençoa a vida desta família. Resgata aquele que foi embora. Traz de volta aquele que se perdeu, mas faz um milagre. Permita que nesta noite, Senhor, estes pedidos que aqui chegam, diante, ó Pai, da equipe da Igreja Cristo em Casa, que agora estão sendo entregues ao Senhor pela oração da fé, que venham testemunhos de milagres, de resultados, de que foi feito um pedido, mas o Senhor atendeu e o Senhor terá a glória de todos aqueles que estão ligados no Cristo em Casa. É em saber que as nossas orações, elas não ficam no vazio, mas elas chegam diante do Senhor como um incenso suave. Portanto, abençoa estes pedidos, faz milagres, maravilhas, e oramos com fé, com crença que o Senhor pode fazer isso e que o Senhor fará para que o teu nome seja glorificado. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém.
De se levantar, mesmo se não conseguir mais enxergar a chama da esperança para caminhar. É porque o medo cega a gente e tenta abalar a fé de quem é crente, como um ladrão que vem roubar nossa semente. Mas vem chegando a luz que vai dissipar. É porque o medo cega a gente e tenta abalar a fé de quem é crente, como um ladrão que vem roubar nossa semente. Mas vem chegando a luz que vai dissipar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Mas ele cura a sua dor, seu interior, e te levanta pra curar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Mas ele cura a sua dor, seu interior, e te levanta pra curar. Te levanta pra curar. Te levanta pra curar. É porque o medo cega a gente, tenta avalar a fé de quem é crente, como um ladrão que vem roubar nossa semente. Mas vem chegando a luz que vai dissipar. É porque o medo cega a gente e tenta avalar a fé de quem é crente, como um ladrão que vem roubar nossa semente. Mas vem chegando a luz que vai dissipar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Hoje ele cura a sua dor, seu interior, e te levanta pra curar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Hoje ele cura a sua dor, seu interior. estavam iguais a você.
Muito bem, que bom, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Eu tenho recebido tantas informações de que tantos vovôs, quantas vovós acompanham a gente, né, através do nosso Cristo em Casa, né, juntamente com os filhos, por conseguinte, né, e não pode nem abaixar o volume do rádio. Ah, que maravilha, você também acompanhando a gente aí pelo aplicativo. Quero beijar aqui com muito carinho, com muito respeito, as minhas vovós, os meus vovôs, a quem eu sempre tomo a bênção, porque eu entendo que aí existe um princípio. A resposta é maravilhosa: Deus te abençoe. Então quero aqui agradecer a companhia, tá, vó? A sua companhia, vô, sua companhia também, o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês fazerem parte também da Igreja Cristo em Casa. Um beijo muito carinhoso e, mais uma vez, benção, avó. Benção, avô. Pois é, gente. Olha, chegou então esse momento muito especial do nosso Cristo em Casa. O momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Eu tenho certeza que Deus tem algo a falar ao nosso coração. Que você esteja atento nesta noite com seu coração voltado para Deus. Vamos ouvir a sua palavra através do querido pastor Paulo Afonso Generoso.
Meu querido irmão, o texto que mencionei no livro de Salmos 128, ele nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Que texto rico que fala sobre a bênção de Deus sobre nós. Mas ainda há um texto em Efésios capítulo 1, já no Novo Testamento, versículo 3, que diz o apóstolo, escrevendo aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiramente, a minha palavra de estímulo a você, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda que você é detentor das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ademais, a bênção de Deus não é um produto que se adquire com a nossa meritocracia para nos ufanarmos como homens de sucesso, mas a bênção de Deus é uma concessão provinda de seu infinito amor por nós e de nossa total fidelidade a Ele. Então eu desejo que você, nesta noite, entenda um pouco mais sobre a bênção de Deus, porque a bênção de Deus sobre nós, ela é dada, é concedida pela infinita e bondade e misericórdia do nosso Deus. E eu quero que você entenda como alcançar a bênção de Deus para a sua vida, mas com base na palavra de Deus, para você não ser enganado por promessas de bênçãos que nunca se cumprem. Até porque tais promessas que são veiculadas, que são disseminadas através das mídias sociais, são promessas que não têm respaldo na palavra de Deus. E por que que nós falamos isto? Bom, com o advento do Evangelho da Prosperidade, que se alastrou no arraial cristão, o verdadeiro sentido da bênção vem sendo modificado pelos pregadores deste chamado Evangelho da Prosperidade, que transformou a bênção de Deus num balcão de negócios, numa mercadoria. E para alcançá-la ou recebê-la, o crente tem que valer-se de ações materiais ou comerciais, como, por exemplo, você comprar objetos supostamente ungidos, campanhas de flores ungidas, entrega de vultosas ofertas financeiras, entrega de bens às igrejas e outras coisas mais. Mas essas práticas, elas têm e nos remete a um viés de cunho medieval. Elas não têm respaldo bíblico e muito menos a aprovação de Deus. Pois a Bíblia Sagrada, que é a genuína e autêntica palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, ela nos diz claramente na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, quando ele disse: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu querido irmão, as bênçãos de Deus não são troféus para se conquistar por esforço humano. Não é também uma declaração de confissão positiva. Não é também uma compra de indulgências ao velho estilo das práticas do período da Baixa Idade Média, que beneficiava o clero ao conceder o perdão às pessoas que se arrependiam dos seus pecados. Não. Ademais, as bênçãos materiais que hoje desfrutamos, elas são bênçãos temporárias, mas as bênçãos espirituais disponíveis a todo aquele que crer em Jesus, ou seja, aquele que é cristão e aquele que confia que o Deus da bênção é o Deus que abençoa, elas perpassam o tempo, pois as bênçãos de Deus são eternas. E não se toma posse delas simplesmente por práticas ou ações materiais com a chancela espiritual, a chamada chancela gospel. Mas elas são recebidas por um ato de fé. Então, nesta noite, eu quero convidar você a crer que Deus quer te abençoar, que Deus vai te abençoar, e que a bênção vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. E eu quero profetizar isso na autoridade do nome de Jesus. Deus está me inspirando nesta noite a dizer para você tomar posse da palavra. A palavra que é a palavra de Deus que está sendo ministrada ao seu coração para que a bênção chegue à tua casa. Mas nós precisamos também entender o que é bênção à luz das Escrituras. A melhor coisa que nós podemos fazer para compreender ou ter uma ampla compreensão de um ponto especial, de uma palavra especial, de uma palavra bíblica, é ler a Bíblia. É lá na Bíblia que nós vamos encontrar, nas Escrituras Sagradas, o significado de bênção. E se nós recorrermos ao sentido etimológico desta palavra no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ter também uma compreensão melhor do que Deus quer fazer por nós. No Antigo Testamento, aí nós recorrendo ao dicionário, a palavra bênção é a palavra beraca, geralmente denotando a concessão de bem, usualmente concebido como algo material. E eu convido você a depois abrir a sua Bíblia, ou agora, se você assim desejar, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26, em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, em Provérbios 28 e 20, no livro do profeta Isaías, no capítulo 19, versículo 24, no capítulo 33, versículo 23, e você vai entender esta concessão do bem que é concedido como algo material, que está lá no livro, nos livros do Antigo Testamento. Um outro renomado escritor de um dicionário, ele diz que o vocábulo bênção pode significar também felicidade, além de bênção. Ou seja, além de bênção, você também tem a felicidade. Outros autores afirmam que bênção se refere ao bem-estar terreno, segurança, poder, riqueza, descendência, fertilidade, colheita boa, paz e felicidade e ainda um bom relacionamento com Deus. Isto é bênção. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, esta expressão surge pela primeira vez, a palavra abençoar, porque o texto vai nos dizer, e Deus os abençoou. Então Deus começa as escrituras abençoando. Nos tempos da lei também, a bênção estava condicionada à obediência aos mandamentos do Eterno. E quando a bênção era pronunciada, ela não podia ser revogada. Nós temos esse exemplo no caso de Isaac. Isaac abençoou Jacó e depois Jacó tinha enganado que ele era Esaú, mas Jacó o abençoou. E sabe, essa bênção não podia ser revogada. Então entenda que não podia ser revogada. Por isso que o velho Isaac não revogou a bênção. A bênção foi concedida e foi dada e ela seria realmente incorporada no mundo espiritual na vida daquele homem. Em Gênesis capítulo 28, versículo 1, você vai entender isso. A palavra ali é a palavra beraca ou baruque. E elas significam ainda ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar. Saindo agora para, saltando para o Novo Testamento, a palavra bênção de origem grega é eulogia, que apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material, acrescentando também bens espirituais que vêm de Cristo, conforme diz Efésios no capítulo 1, versículo de número 3, que nós já lemos logo no início da nossa ministração. A bênção promete à pessoa humana coisas pedidas a Deus. Para a Igreja de Jesus Cristo, a bênção tem uma conotação celestial referindo-se a dádivas do mundo espiritual. Ademais, a bênção de Deus no Novo Testamento é em especial, e aí vale um glória a Deus, em especial o Emmanuel, o Deus conosco. Jesus é a bênção de Deus a nós, que encarnou, morreu em nosso lugar, em nosso favor, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, conforme diz o texto de Mateus 28 e tantos outros textos. E ele vive nesta noite, ele está trazendo esta palavra para dizer para você, minha irmã, meu irmão, que você que creu em Jesus já é uma pessoa abençoada. Você pode, com toda a alegria do seu coração, bater no peito com toda a luta que você possa estar enfrentando e bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa abençoada porque Jesus está comigo. Mas a gente poderia ainda ampliar o nosso entendimento sobre as bênçãos de Deus, baseado nas Escrituras Sagradas, classificando isso. A rigor, não é uma classificação técnica, não é uma classificação teológica, não é uma classificação feita por autores, mas a bênção de Deus, ela tem a ideia primária de atrair o beneficiário a uma profunda comunhão com Deus. E assim, a gente pode resumir e dá a melhor definição de bênção que se possa existir. O que é bênção? Bênção é bênção. Bênção é bênção. Sem a necessidade de classificação. Claro, não há necessidade, porque bênção é bênção. Contudo, para a gente entender, nós ousamos classificar a bênção. E como é que eu classifico as bênçãos? Primeiro, em bênçãos temporais. Porque a Bíblia diz que Obed-Edom, durante 3 meses, ele e a sua casa foram abençoados quando abrigaram a arca do Senhor. E você pode ler esse texto em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 11. Mas passados 3 meses, aquela bênção foi com a arca. Então, durante 3 meses, a vida dele, a casa dele, a família dele foi abençoada. Você também tem outro texto lá em 1 de Reis, no capítulo 17, versículo 14, que trata da viúva de Serapta ou Sarepta. O Senhor lhe prometera a bênção da provisão. Mas o que, que o Senhor disse? Até que chova. Até que chova, ela não vai faltar comida para você. Até que chova. O que indica, pela leitura que se faz do texto, que depois da chuva, ela teria que plantar e colher. Ou seja, ela não iria viver toda a sua vida só com aquela bênção temporal. Ela teria que, depois disto, depois da chuva, porque havia uma seca muito grande, então isso indica que Deus provê para nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus provê uma bênção temporal, mas logo depois a bênção também chega, a bênção maior. Então talvez você esteja vivendo isso, minha irmã, meu irmão, não se preocupe, porque lá na frente Deus vai mandar chuva sobre a sua vida, você vai plantar e vai colher. Mas há também bênçãos condicionais. A rigor, todas as bênçãos são condicionais. Por quê, pastor? Alguém me perguntaria. Pois elas são concedidas pela fé ao doador. Quem é o doador da bênção? É Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador dos que o buscam. Então, quando a gente faz esse movimento em direção a Deus, Deus nos recompensa. Então, é uma bênção condicional. Se você não fizer, não vai ser abençoado. A condição especial é obedecer aos mandamentos de Deus para recebê-la. E a Bíblia vai nos informar isso no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículos 1 e versículo 14. Versículo 1 e 14. Mas há também bênçãos incondicionais. O texto que nós mencionamos logo no início da nossa pregação, que fala de Efésios, que ele nos abençoou com todas as bênçãos, né? Com todas as bênçãos. Então você vai entender que estas bênçãos espirituais referem-se à eleição. Deus nos elegeu antes de todas as coisas. Ele também nos predestinou como filhos. Se você ler o texto de Efésios 1 e 5, você vai confirmar isso. Nós também fomos redimidos pelo sangue, em quem temos a remissão pelo sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7, nós fomos redimidos. Isso é bênção espiritual. Nós também fomos feitos herança do Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11, isto é bênção espiritual. E fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1 e 13. Então, isso são bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Então, eu classifico como bênçãos temporais, bênçãos condicionais, bênçãos incondicionais, que são essas que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e bênçãos gerais, que aparece em Hebreus capítulo 6, versículo 7, que diz: porquanto a terra absorve a chuva que cai de tempo em tempo, e da colheita proveitosa, àqueles que a cultivam, recebe as bênçãos de Deus. Então, são as bênçãos gerais. Mas há também bênçãos específicas. Há casos em que a bênção é mencionada como sendo algo específico dado por Deus aos seus, como acontece em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. Mas a bênção eu poderia classificar ainda como bênçãos terrenas. Deuteronômio capítulo 28, versículo 8, Deus promete abençoar os celeiros e os trabalhos das nossas mãos. Então nós entendemos que não é que a Bíblia esteja classificando de uma forma técnica as bênçãos, mas nós encontramos essa classificação em face das situações e dos fatos pelos quais ocorrem na nossa vida. Como por exemplo, há bênçãos terrenas, bênçãos materiais. Talvez você esteja precisando de algum bem, de alguma coisa, e Deus te abençoa. Isso não é uma bênção espiritual. Claro que é uma bênção material. Então nós classificamos, chamamos como bênção terrena. Mas além das bênçãos terrenas, nós temos também as bênçãos domésticas. Há um autor famoso que escreveu um artigo sobre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e ele diz que há várias bênçãos domésticas nas quais o pai de família invoca a bênção divina sobre seus filhos. Como, por exemplo, quando o pai diz ao filho: Deus te abençoe. Quando a mãe diz ao filho: Deus te abençoe. Quando o pastor diz: eu abençoo a sua vida. Então, essas bênçãos, elas são importantes, essas bênçãos domésticas. Eu me lembro que quando ainda menino, eu sempre pedia a bênção ao meu pai. Sempre pedia. Eu ia para a escola, bênção meu pai. Ele, Deus te abençoe. Eu ia ao trabalho, mãe, estou indo trabalhar. Deus te abençoe. E os pais precisam reproduzir essa prática. Abençoe seu filho que vai para a escola. Abençoe sua filha que vai trabalhar. Abençoe seu filho também que vai trabalhar. Abençoe todos os dias. Dê a bênção. Isso é uma bênção. E a bênção que você está ministrando, Deus te abençoe, Deus abençoa. Deus nos abençoa, porque Deus quer nos abençoar com todas as bênçãos. Mas temos ainda aquelas chamadas bênçãos clássicas, aquelas que são proferidas lá em Número, capítulo 6, versos 24 a 27. O Senhor te abençoe e te guarde, e você tem essa chamada bênção clássica. E temos também a chamada bênção apostólica ou trinitária, que é aquela bênção comum, normalmente usada no final dos cultos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos. Então, esta bênção é proferida pelos apóstolos, a verdadeira bênção apostólica. Está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Mas nós temos algo também mencionado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 15, 19. E ele dizendo isto aos irmãos, ele fala que ele iria com a plenitude da bênção. Então a plenitude da bênção é uma expressão que aparece em Romanos 15, 19 e fala de uma bênção completa que o Evangelho de Cristo proporciona. Então nesta noite estamos falando sobre bênção. Agora é importante considerar ainda alguma coisa sobre o ato de abençoar, porque a bênção nem sempre é o que desejamos, mas em tudo, em todo caso também, se trata do que é bom e importante para todos nós. Paulo afirma: eu bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo, Romanos capítulo 15, versículo 29. Ou seja, eu vou anunciar todo o desígnio de Deus, ministrarei toda a bênção de Cristo para vocês. Assim, quando se fala de plenitude da bênção, que o apóstolo menciona, vai se estendendo a outras pessoas. Pois quando abençoamos as pessoas, creia nisso, estamos implorando tal bênção de Deus sobre elas e seguidamente atraímos também a bênção de Deus para nós. Por isso é importante a gente abençoar as pessoas no sentido que a Bíblia diz. Abençoe as pessoas, ainda que lhe façam mal, abençoe essas pessoas, porque abençoar quem abençoa é fácil. Agora eu quero ver você abençoar aquele que te amaldiçoa, abençoe ele. O filho deve tomar bênção aos pais, sim, tomar a bênção aos pais, e estes abençoam os filhos, é prática antiga, mas está sendo desprezada nos dias atuais. Quando os filhos recebem a bênção dos seus pais, ele tem um bom começo espiritual e emocional na sua vida. Então essa prática precisa voltar. Deus te abençoe. O crente também abençoa até os que lhe maldizem. O texto de Lucas 6, 28 fala isso. Quando abençoamos alguém, a bênção se reverbera também em nós, quando estamos atraindo a proteção de Deus para a nossa vida. Então não se preocupe com os que te maldizem. Abençoe até os que te maldizem. E nós temos também, segundo a Bíblia, abençoar os elementos da ceia. Porque quando damos graças a Deus e abençoamos o cálice e o pão, nós estamos consagrando essas dádivas naturais da videira e do trigo para o uso do Senhor. Agora, eu quero concluir a nossa ministração falando para você que a bênção de Deus estará sempre à nossa disposição. A bênção do Senhor em face de determinadas ações nem sempre é o que desejamos. Mas em todo caso, se trata do que é bom e importante para todos nós. E é isto que Paulo fala aos Romanos quando ele afirma: eu bem sei que ao visitarmos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Ou seja, eu vou levar algo mais para vocês. Eu vou completar o que falta. Aqui Paulo estava anunciando todo o desígnio de Deus e ministrava toda a bênção de Cristo. Certo autor, ele disse que a plenitude da bênção de Cristo é realmente mais do que a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E isso é uma verdade. A bênção de Cristo é realmente mais do que a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Quando você leva o Evangelho de Cristo, você está levando o próprio Cristo. Então, Cristo é a maior bênção que nós podemos ter. Ademais, Paulo usa esse texto que quer dizer: eu vou completar a tarefa, eu vou encher ao máximo, eu vou levar algo mais para vocês. E esta é a tarefa que Deus nos deu. E qual é? Alguém me perguntaria: pastor, a tarefa que Deus nos deu é você buscar viver a totalidade da bênção de Cristo sobre a sua vida. É você acreditar que todas as bênçãos estão à nossa disposição e que Deus quer nos abençoar com todas as bênçãos. E eu quero aproveitar, nesta noite em que estamos falando sobre a bênção de Deus, eu quero rogar que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Eu quero abençoar a sua vida, você que está ali ouvindo, você que está participando deste culto do Cristo em Casa. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre a sua família. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre o seu ministério. Eu quero que a bênção de Deus repouse sobre sua vida material, sobre os seus negócios. E eu oro rogando ao Senhor dos Senhores, ao Pai das Luzes, ao Eterno, que repouse a bênção, a plenitude da bênção, a grande bênção sobre a tua vida. E que você seja uma pessoa plenamente abençoada. E que você possa depois pregar e dizer: eu recebi uma palavra de bênção, eu também agora quero só abençoar. Vamos começar a partir de agora a abençoar as pessoas. Vamos começar a partir de agora a ligar para alguém: olha, estou ligando só para te abençoar, em nome de Jesus, eu te abençoo. E vamos propagar para que a bênção de Deus alcance muita gente, muito, muito e muito mais. Que Deus te abençoe mais uma vez. E eu louvo ao Senhor pela sua vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanha. Ao teu lado e em ti, é consigo, é por ti. E de noite e de dia, tua entrada e a saída, é teu riso, é teu choro. É consigo, é por ti, é contigo, é por ti.
Pois é, e com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de segunda-feira. Mais uma vez, o nosso agradecimento a você pelo carinho, pela audiência, pela preferência. Obrigado a você pela valiosa companhia. Louvamos a Deus por este culto maravilhoso em que ouvimos a voz de Deus através da sua santa palavra. Então, muito obrigado a você. Agradecer também o meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770, em São Miguel, São Gonçalo. Um abraço muito especial, meu pastor querido. Mais uma vez, obrigado pela presença, obrigado pela participação, como sempre, muito especial aqui no nosso Cristo em Casa. Fábio Silva, muito obrigado. Minha querida Débora Lira, aquele abraço. Michel Camargo, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que tenhamos assim uma semana abençoada na presença do Senhor. Pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Amém.
mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O eu sou está aqui. Vem com teu poder, faz o teu querer.
Tenho certeza que eu vou passar.